Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. E Que Saúde, agora sua saúde tem um plano.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de É da Coisa. E, meu filho, todo o resto você já sabe, no último programa do ano. Ah, que peninha. Mas a gente volta no ano que vem, se Deus quiser, no dia 26 de janeiro. E, claro, né, meninos, vocês veem, o ano termina assim, né? Ou pelo menos está terminando para a gente, que vai ter uma férias no programa. E o noticiário é quentíssimo.
Sim,
né?
Eles não param nunca.
A Band News FM continua aqui firme e forte, trazendo para você a melhor informação. Então não há risco de você ficar sem o melhor jornalismo do rádio brasileiro, tá? Você fica aqui, né? O tio vai dar uma descansada, mas sabe como é, né? Ali nas redes sociais, no blog, uma intervençãozinha ou outra, né? Porque não dá, né, Bob, para ficar longe.
É, né? É mais
até
forte.
Até porque eles fazem questão de me motivar, né? Quando não, falando textos, atribuindo autoria errada para determinados textos, é tudo muito divertido. Mas o Brasil já teve grandes momentos, um grande momento, e eu tenho fé de que terá ainda, né? A gente tem, por exemplo, É Brasileira, né? A música, que é a segunda música mais regravada do mundo. Só perde para Yesterday, dos Beatles. É? Do Tom Jobim, do grande Tom Jobim e do Vinícius de Moraes, com gravações mundo afora, uma espetacular do Frank Sinatra, né? Na versão de Norman Gimbel, que aliás morreu faz pouco tempo, 2018, né? Que é Garota de Ipanema, não podia não estar aqui, né? Um clássico mundial, insisto, a segunda música mais regravada do mundo. O Brasil tinha alcançado um processo de excelência. Tomara que a gente volte. Agora só voltaremos fazendo as coisas certas. Se fizermos as coisas erradas, não voltaremos. Continuaremos afundados neste lamaçal, né? Em que a gente está, em que ninguém imaginava que o Brasil pudesse chegar a 2022 tendo um líder que nega a vacina. A vacina. Quando a gente teve uma revolta da vacina no Brasil no começo do século passado. Isso dá conta do tamanho do nosso atraso e do que eu chamo de desastre civilizacional, de que eu tratei hoje na Folha, né? E que tenho tratado aqui habitualmente. Mas vamos falar um pouco de coisa boa para dar uma animada. Solta, Vale Bem. Escolhi uma versão que junta português e inglês. Like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes. Ooh, but I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea,
look straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançar...
É isso, vocês ouviram aí o Tom Jobim cantando em inglês e o Vinícius de Moraes, coautor da música... aí em português, e procurem versões várias, mundo afora, em tudo, praticamente não, quase não há país que tenha indústria, que tenha tido indústria fonográfica hoje, a coisa digital, que não tenha a sua própria gravação de Garota de Ipanema, né? Então, antes de o Ernesto Araújo responder pela imagem do Brasil lá fora, né? Nós tivemos como embaixador, por exemplo, Tom Jobim, né? Embaixador da cultura, e como diplomata, literalmente, Vinícius de Moraes. A esperança! Mas coisa tem que ser ali, tem que ser dura. Ô, meninada! Fim de ano, as pessoas gostam de dizer coisas bonitas.
Sim, sim, sempre.
Né? Abre o coração.
A gente precisa dizer palavras assim, de incentivo para a pessoa, né? Que é essa coisa de fim de ano, que todo mundo ali, aquela coisa. Né? Aquele constrangimento que todo mundo tem, né?
A gente sabe, né?
Que a gente tá com vontade desse constrangimento de novo, né? A gente não sabia que era tão chato, mas a sua maneira era bom, né?
A gente sente falta, lógico.
Você diz, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, todo mundo fica meio constrangido, meio não sabe, todo mundo quer fugir. Dá um...
Quando tem aquele amigo secreto, né? O meu amigo secreto.
Não, aí não.
É muito legal.
Já me faz tempo. Disso já. Ai, meu amigo secreto. Nossa. É uma pessoa muito inteligente, mas é uma pessoa assim, sabe? Tá. Enfim, não. Não. E o Fux? Ministro Luiz Fux. Um dos meus preferidos. Né? Se não pelos transes da aventura, Valho Bene, como diria Camões, mas pelos dons do pensamento. Cultural. E o Luiz Fux resolveu encerrar o ano citando Carlos Drummond de Andrade. E aí, ele atribuiu a Carlos Drummond de Andrade coisas como: não importa onde você parou, em que momento da vida você se cansou. O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida. E o mais importante, acreditar em você novamente. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechou a porta até para os anjos. Olha, eu não sei quem é o autor dessa miséria. Mas não é Drummond. Não. Mas Drummond não escreveria isso nem de porre. Nem que Drummond virasse todo o single malt que eu tenho aqui guardado em casa. Ele escreveria esta porcaria. Isso aqui, assim, é um misto de... de autoajuda com coach da beira do Rio Jacaré. Lá em Dois Corgos. Entende? Você imagina... você imagina se o cara que escreveu no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho... você imagina se o Drummond... isso aqui, o Drummond teria escrito, no meio do caminho tem um pedregulho. Aí eu me abaixei, Bob, peguei pedregulho e guardei no bolso. E segui adiante. É isso. É isso que o Drummond escreveria se fosse autor desse troço aqui. Por que eu estou falando isso? Porque é presidente de um dos três poderes da República. Ah, Reinaldo, ele não tem o direito de citar errado o Drummond? Não. Não. Tem aquele monte de assessor para quê? Para fazer consulta ruim no Google? Para cair num citador qualquer aí, encontrar falsa autoria e mandar bala, como disse Drummond? Drummond não disse. Olha aqui. É preferível, claro, ter um ministro do Supremo que tem o seu próprio Drummond a que tem a sua própria Constituição. O chato do Fux é que ele faz as duas coisas. A gente vê que ele tem um Drummond muito próprio, que não é Drummond, mas às vezes ele resolve ter a própria Constituição também. E aí é chato. Né? Por exemplo, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Está na Constituição, ele discorda. Aí ele resolve ter a sua própria Constituição. Não é o único, é verdade. Mas ele também. Né? Então é o seguinte, tem aqueles assessores todos. Conselho, ministro, já tem ferramentas hoje para checar a autenticidade de coisas. Mas na dúvida... procura comprar o livro, baixar o livro, tem mecanismo de procura para ver se está lá mesmo. Viu? Porque eu que não sou Drummond, o que eu tenho de coisa que me atribui que eu nunca escrevi é uma coisa fabulosa. Né? Eu tenho 5 livros. Os livros que eu não escrevi, Bob, são 50 mais ou menos.
Bom.
E olha que eu não sou Drummond. Então não faça essa miséria. Né? Que isso acontece... Ô, vai, Ben.
Oi.
Põe assim. Um dia vieram e levaram o meu vizinho, que era judeu. Acha aí na internet. Uhum. Um dia vieram e levaram o meu vizinho, que era judeu. Avisa se você achar.
Achei aqui.
Achou. Uhum. Acho que... Vê se você achou todo aí. Lê pra mim.
Só um segundo aqui que deu probleminha.
Travou.
Peraí. Mas eu encontrei justamente o blog desse comentarista aqui, do âncora do É da Coisa.
Ah, é?
Falando justamente, foi a primeira coisa que apareceu no Google.
Tá vendo? Quando procura alguma coisa, a primeira referência que aparece é meu blog, eu juro que eu não sabia. Lê o texto.
E começa assim, quem escreveu o quê? E embaixo você escreve, o Google é uma ferramenta extraordinária, mas é preciso tomar certos cuidados. Ele indexa tudo o que se escreve por aí e só por isso é tão útil. Mas ele não distingue o certo do errado, que continua a ser a tarefa de quem pesquisa, do leitor.
Isso. Agora lê esse textinho, lê pra mim.
Começa falando sobre o episódio do Franklin Martins, quando ele entrou...
Não, precisa disso tudo não. Lê só o poema do Niemoller. Não tá aí o poema do Niemoller?
Ah, deixa eu achar, porque deu problema de novo. Pera aí. Já trago de volta.
Tá. Este poema... Tem um poema do Martin Niemoller?
Achei.
Achou. Vai lá.
Um dia vieram e levaram meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram meu outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. E no quarto dia, vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar.
Ei. Este poema, né? E já aproveita, vale o bem, e acha... Procura aí. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor.
Sim.
Vamos lá. Este poema que esse texto que o Vólio Bene acabou de ler é de um pastor, de um alemão que é pastor protestante, Martin Niemoller, que no começo lá da vida foi nazista, depois rompeu com o nazismo e se tornou militante antinazista e terminou preso num campo de concentração. E ele escreveu esse poema. Este poema não é do Bertolt Brecht. Este poema não é do Mayakovsky. Este poema é do Martin Niemoller. E, no entanto, se você botar esse poema no Google, botar assim, poema Bertolt Brecht, aparecerão centenas de referências atribuindo esse texto ao Brecht. e não é do Brecht. Uma pessoa comum que acaba citando errado, vai lá, acontece, é isso. O Google é uma ótima ferramenta, mas o Google também registra as coisas erradas. Entende? Fica lá indexado. E se um monte de gente acessar a coisa errada, aquilo, quando você procura, vai lá para o alto. Por isso, tem que mandar verificar de quem é. A gente tem um poeta brasileiro que, coitado, teve a sua obra expropriada, a sua revelia, claro, Eduardo Alves da Costa, que escreveu, achou o texto aí, vai?
Sim.
Que escreveu um poema chamado No Caminho com Mayakovsky. Uhum. Vá a partir do segundo bloco ali, que começa na primeira noite. Uhum. E é um poema muito próximo, aliás, desse do Niemoller, num trecho ao menos. Né? Aí o Voi vai ler. Lê aí a partir do segundo bloco. Na primeira noite...
Na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada.
Tá aí. Como vocês veem, uma construção muito parecida com a do Niemoller. Autor, Eduardo Alves da Costa. Poema escrito, acho, em 64. Nome do poema, No Caminho com Mayakovsky. Gente boa, mais de uma vez já encontrei isso em artigos de imprensa, dizendo assim, porque sabe aquele poema do Mayakovsky que afirma que na primeira noite não é do Mayakovsky, é do Eduardo Alves da Costa. Tomaram o poema do Eduardo Alves da Costa. Aliás, que eu tenho aqui o Eduardo Alves da Costa e descubro agora, tristemente, eu tenho a sala do jogo do Eduardo Alves da Costa.
Momento cultural.
E descubro tristemente que o meu No Caminho com Mayakovsky não está aqui. Então você, que ou é meu amigo ou é meu inimigo e pegou o livro, tenha a bondade de devolver. Tá? Vê lá, tá escrito Reinaldo Azevedo, é meu. Porque com certeza o teu livro, com certeza alguém pegou emprestado, com certeza não me devolveu. É por isso que eu não empresto mais livro. Né? Porque eu já perdi um monte de coisa. Então, assim, a falsa autoria é uma coisa muito comum. E como observou minha mulher hoje, cuidado com tudo que vem Caio Fernando Abreu. 80% das vezes é mentira. E o coitado Caio Fernando Abreu, que já morreu, não escreveu aquela miséria. Grande contista, aliás. Clarice Lispector, então, Jesus, coitada da Clarice. A Clarice já escreveu uns 380 livros, que não são dela. Né? Agora, se você é ministro do Supremo, tem um pouco de bom senso, né? E, sobretudo, ao escolher um falso Drummond, escolha ao menos um falso Drummond que tenha alguma intimidade com Drummond, porque quem disse que o Drummond escreveu isso não sabe nada de Drummond. E todo mundo tem o direito de não saber nada de Drummond. Não tenha o direito de citar um falso Drummond sem saber nada de Drummond, assegurando ser Drummond. E especialmente quando está no comando de um poder da República. Porque o nome disso é vexame. Já chega, a ignorância já está entronizada no Brasil, não precisamos de mais. Com a devida vênia, claro. Agora, insisto, ter seu próprio Drummond estando na presidência do judiciário não é bom, mas ainda não é desastroso. Ter a sua própria Constituição, aí sim é desastroso. Um editorial aqui, o Augusto César, para tratar neste fim de ano em que as pessoas citam coisas, né, para que elas procurem fazer a citação correta. Vamos falar um pouco da barbárie? Da outra? Eu só quero deixar claro aqui uma coisa. Importante. O Supremo votou ontem por 11-0 11-0, não foi 10-1, que a obrigatoriedade da vacina é constitucional. Só teve o voto divergente do Nunes Marques, que disse que teria que pedir fazer uma espécie de audiência prévia com o Ministério da Saúde. Um voto incompreensível. Cuidado, doutor. Eu não apoiei toda a pressão do lavajatismo contra a Vossa Excelência, mas também não apoio tolice. O senhor deu dois votos tolos já. No caso lá da reeleição ou não da Câmara, havia duas posições divergentes. Essencialmente divergentes. O senhor tentou conciliar o impossível. E deu um voto tolo. E agora deu um outro, porque o voto é incompreensível. Não dá nem para saber o que o senhor quis dizer. O senhor diz, não é inconstitucional, mas o Ministério da Saúde tem que se ouvir antes. Se tem que se ouvir... Por que ouvir antes? O que se estava julgando ali era o chamado, atenção, queridos, para a expressão, controle abstrato de constitucionalidade. Você não está julgando a vacina A, a vacina B, a vacina C, a vacina D. Você está julgando uma questão em tese. Se é uma questão em tese é. E pronto. Você não tem que entrar nesse mérito, você não tem que entrar nessa minudência. O que se está discutindo é constitucional a obrigatoriedade ou não é constitucional a obrigatoriedade? Só isso. Não está subordinado a nenhuma contingência. É por isso que se chama controle abstrato. O Nunes Marques deve saber disso, mas se ainda não entendeu, eu posso explicar. Mas eu acho que ele sabe. Né? Decidiu pela obrigatoriedade. Mas as pessoas só terão restrição de direitos se isso estiver em lei. Aí o Jair Bolsonaro, que de hábito... Há um monte de coisa que ele não entende e um monte de coisa que ele faz questão de não entender. Há aquilo que realmente ele não está aparelhado para entender, porque falta o devido processo de mielinização que faz com que compreenda coisas, a chamada massa cinzenta, não tem, então não tem como compreender. Aí não tem como fazer. E há coisas que ele faz questão de fingir que não compreende. Como essa, de que eu vou falar. Tá? Ele sabe, aí ele disse, porque aí teria que ser presidente, prefeito e governador a botar pena. O senhor está errado, o senhor não sabe nada. Quando o Supremo diz que é preciso haver uma lei impondo punição a quem não se vacinar, quando a vacina for universal, aí quem vota são as casas legislativas, senhor. Um prefeito, um governador ou até um presidente pode até baixar um decreto, mas todo decreto regulamenta a lei. Tem de ter lei. Vai estudar um pouco. Não é possível que isso, ao menos, o senhor não consiga entender. Em vez de ficar no sofá coçando o dedão, o vão entre o dedão e o dedo médio, e eu tremo só de pensar nisso, de asco, estuda, para não falar essas coisas. Neste sentido, já há um projeto de lei, que foi apresentado pelo deputado Aécio Neves, que propõe as mesmas punições que tem aquele que não vota nem justifica seu voto. E são várias as punições para quem nem vota nem justifica. Não pode se inscrever em cargo em concurso público, não pode receber vencimento ou remuneração oficial, de órgão oficial, não pode participar de concorrência pública e outras coisas. Eu acho que tem que ser as mesmas punições com uma coisa. Não pode ser tão fácil justificar a não vacina como é fácil justificar o não voto. Tem que ter um atestado médico, quando a vacina for universal. E atestado médico, nesses casos, ele tem fé pública. Se o médico mentir, ele está sujeito à punição. Tá claro? Então, esta é uma punição. E a outra punição, esta muito simples, e aí eu quero ver o Jair Bolsonaro, inclusive, ser inoculado pela vacina, como ele diz. Né? Que o jornalista Guilherme Macalossi botou nas redes sociais, e está correto? né? E aqui eu dou a lei específica, pega a lei complementar 64, que trata das ineligibilidades, e diz simplesmente, só vai ser candidato quem apresentar atestado de vacina. Pronto, acaba esse esgoto. Ou apresentar atestado médico e não pode tomar vacina. Atenção, elegibilidade, não, elegibilidade você, é o próprio Congresso que vota, aí tem que ser lei complementar, aí é por maioria absoluta, metade mais um de cada casa. Né? Na prática, acaba sendo o primeiro número inteiro superior à metade que dá, da fração. E no caso do projeto de lei, aí é maioria simples. Havendo metade da casa, mais um, aí é a maioria de quem estiver ali. É o Congresso que vota, assim como as câmaras poderão votar na esfera dos municípios e as assembleias na esfera dos estados. E no seu caso, senhor, você quer ser reeleito? O que eu espero que não aconteça. Mas vai concorrer à reeleição? Vai ter que ter atestado de vacina. Olha que coisa bonita. Essa é uma proposta clara aqui para o Congresso. Dar o exemplo. Ah, não quero dar o exemplo? Será forçado a dar. E outra burrice que ele disse, que ele não precisa tomar vacina. Precisa. Vá se informar, vá se instruir. Aqui é informação geral. Mesmo quem já teve Covid, tem de tomar a vacina, porque não há certeza sobre o tempo da imunização, quanto dura a imunização. Muito provavelmente é temporária e um tempo muito mais curto do que se supunha. Aliás, o Ricardo Barros, o líder do governo na Câmara, também falou essa besteira, tendo sido ministro da Saúde. Estamos na fase dos idiotas, dos brutos, daqueles que falam sem pensar, daqueles que não sabem nem consultar o Google. Porque também para consultar o Google é preciso saber. Insisto. O Google é uma ferramenta extraordinária para quem já sabe coisa. Você quer lembrar ali de uma aspa, você vai lá e acha. Não é para quem está afim de aprender coisa. Porque senão você cai numa página errada, picareta, informação errada, e aprende tudo errado. Então, atenção. Congresso, Assembleia e Câmara, essencialmente, cada um na sua esfera, é que tem de votar as punições a quem não tomar vacina. Espero que cumpra o seu dever. Essencial para o Congresso. Estabelecer as mesmas punições de quem não vota, só que aí criando dificuldades para justificação, porque tem que ter atestado médico, e um monte de gente vai votar. Exigir atestado de vacina quando entra em aeronave, voo nacional e internacional, e exigir na lei complementar 64, com uma emenda, deixo aqui proposta para os deputados, né? Como lembrou Macalossi, exigir atestado de vacina para ser candidato. Simples. E acaba esse vomitório indecente. E vamos lá, o Bolsonaro provando que não é a vacina que faz com que as pessoas se comportem como répteis. Vai.
O presidente fez piada sobre a vacina e diz que a pessoa que tomar pode acabar virando um jacaré. A declaração foi dada durante um discurso em Porto Seguro, na Bahia. Era uma cerimônia de assinaturas de MPs para renegociação de dívidas de empresas. A gente separou o trechinho do que disse o presidente.
Lá, na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um chip, virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho, que pensaram que ia falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba e alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso.
Ignorância, burrice, homofobia, estupidez. Os laboratórios não se responsabilizam por nenhum efeito colateral de nenhum remédio, é por isso que tem bulas imensas, inclusive com os estudos todos das reações, etc. Porque senão seria impossível você ministrar qualquer droga. Sempre há o risco de algum efeito colateral. E isso é para qualquer vacina. Aliás, qualquer vacina tem uma percentagem mínima, minimíssima de acidentes. Às vezes fatais. Mas milhões de vidas são salvas assim. É preciso que o Supremo se pergunte, porque ações vão chegar lá, até quando o Bolsonaro vai poder fazer isso que ele faz? Tendo as responsabilidades que ele tem. Existe uma dúvida, eu trato disso hoje na minha coluna Folha, se ex-presidentes, dúvida que eu considero superada já pela jurisprudência do Supremo, se ex-presidentes, ex-ministros podem responder, quando menos, por improbidade administrativa. Isso na área administrativa. Eu acho que pode. Só que isso que o presidente está cometendo é crime. Crime de responsabilidade. Sim, ele hoje, não, uma denúncia por crime de responsabilidade não passaria. Teria que contar com 2/3 de Câmara e de Senado. Agora, ele precisa começar a arcar com as consequências e dizer essas coisas. Sabe por quê? Porque ele está levando um monte de gente a não tomar vacina. Isso significa que muita gente pode ser vitimada por causa dessa pregação. Sim, e está claro que ele não queria vacina para todo mundo, nem estava pensando nisso.
Na live de ontem ele declarou justamente isso. Foi o que disse o presidente. Pode ser uma medida inócua do Supremo. Com todo respeito ao STF, entrou numa bola dividida. Não precisava disso. Agora, o que tem que acontecer? Não queiram me obrigar a tomar uma posição que vai na contramão daquilo que eu sou. Então, com todo respeito ao Supremo, tomou uma medida antecipada, nem vacina tem. Não vai ter para todo mundo.
Primeiro que a vacina tem de ter para todo mundo no prazo adequado. Ninguém quer vacina para todo mundo no mês que vem. Segundo, aquilo que eu sou, uma ova. Sabe o que o senhor é? O senhor é presidente da República. E basta estabelecer uma condição de elegibilidade, que independe da sua vontade. A condição de elegibilidade não depende da vontade das pessoas. A condição de elegibilidade, aliás, é uma coisa arbitrária mesmo. A sociedade decide. Por exemplo, por que alguém pode ser presidente da República só a partir de 35 anos e senador? Onde está escrito isso? Que determinação biológica tem aí? É uma escolha. É uma escolha que a sociedade faz. Acha que é preciso ter pelo menos 35 para ter a devida maturidade para ser senador e para ser presidente. Já para ser deputado é 21. Então, senhor, a elegibilidade independe de qualquer outra. É uma escolha que a sociedade faz. E que a sociedade escolha pessoas que aceitam tomar a vacina. É simples. Mas aí o Bolsonaro, atenção, a imprensa muitas vezes apanha da polícia fazendo determinadas coberturas. Jornalistas, muitos jornalistas já apanharam de polícia. O Bolsonaro vive fazendo proselitismo junto com PMs. Ele tem a ambição, inclusive, de jogar muitas vezes a PM de estados contra os governadores locais. Fez isso, inclusive, com a ajuda do Sérgio Moro lá no Ceará. Quando o Sérgio Moro, na condição de ministro dele, foi lá passar a mão na cabeça de grevista. E depois ficar posando de progressista para jornalista BM. O que é jornalista BM? Pensa um pouco. Também conhecido por TF, Traseiro Flácido. Aí ele resolveu jogar as PMs contra os jornalistas, vai.
Atacou a imprensa, Reinaldo, durante a cerimônia de formatura de 845 soldados da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Falando a esses novos soldados da PM, ele disse que os jornalistas sempre estarão contra os policiais. A gente separou mais esse vídeo do presidente.
Não se esqueçam disso. Essa imprensa jamais estará do lado da verdade, da honra e da lei. Sempre estará contra vocês. Pense dessa forma para poder agir. Não esperemos da imprensa a verdade. Jamais eles estarão ao lado dele. Eles sequer sabem o versículo João 8:32. Mas nós somos persistentes. Nós perseguiremos os nossos objetivos. Nós sempre estaremos ao lado da verdade e da lei e de homens de bem e não de canalhas.
É, com a devida vênia, presidente. Esse é o discurso dos canalhas que atacam a imprensa, que matam jornalistas, que perseguem jornalistas. O senhor deve desculpas a uma categoria e quero crer que a partir de agora, eventuais confrontos ou eventuais ataques que jornalistas sofram de policiais militares, né, carregarão sempre uma parcela da sua responsabilidade. Né? É inacreditável que um presidente da República possa fazer esse discurso contra uma categoria inteira e que ainda haja, neste momento, pessoas que se dizem jornalistas que endossam esse tipo de coisa. Né? Pessoas que se dizem jornalistas que endossam esta fala estão ajudando a puxar o gatilho contra jornalistas por aí, mundo afora. É tão grave isso que o senhor fez, é tão grave isso que o senhor falou, que mesmo o senhor sendo o senhor, eu espero que venha retirar. Porque isso é discurso dos pistoleiros que matam jornalistas. Sim, existe mau jornalismo, sim, existe maus jornalistas. Aí vai do critério do julgamento de cada um. Assim como existem maus médicos, assim como existem maus deputados, assim como existem maus presidentes. Só que o senhor não procurou fazer nenhuma distinção. O senhor tratou todos igualmente. Hã? Jogando policiais militares armados, que vão às ruas armados, contra jornalistas desarmados. Eu espero que este discurso vá parar no Tribunal Penal Internacional, onde há já mais de uma denúncia contra a Vossa Excelência. Né? E que as entidades jornalísticas do mundo inteiro fiquem sabendo e sejam notificadas dessa sua fala. Porque isso é criar o CCC contra os jornalistas, ou então o CCJ, é o Comando de Caça aos Jornalistas. Eu fiz uma referência ao Comando de Caça aos Comunistas lá atrás. É o Comando de Caça aos Jornalistas. Isso é muito grave. E todas as entidades brasileiras e que atuam no Brasil tem de levar esse discurso para todos os quadrantes do planeta e para todas as entidades de defesa de direitos humanos e de direitos essenciais do mundo, incluindo, muito especialmente, as Nações Unidas. Foi uma das suas falas mais graves. Porque, eu insisto, o senhor está incitando a parcela armada da população contra uma parcela desarmada. O comercial vale bem.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. e o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Oi, eu sou o Danton Mello e tenho um recado importante. Você sabia que o diabetes tipo 2 aumenta os riscos de problemas no coração? Converse com seu médico e saiba mais no site da campanha quemvediabetesvecoração.com.br. Cuide-se.
Pavê e pudim chipom, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite da Lacta também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se chipom no sabor lá em casa tem.
Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativo de redes sociais para todo o Brasil, nesses quatro minutinhos, no nosso último dia do mês, na nossa homenagem a Tom Jobim, um momento em que o Brasil aspirou e chegou à grandeza. Em 1960, Tom Jobim faz um clássico, um dos seus clássicos, Corcovado. Versão em inglês do Jenny Lewis. Vai lá. Apareceu pela primeira vez com João Gilberto no disco Amor, O Sorriso e a Flor. Solta.
Um violão, este amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vence o corcovado, o redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor.
Olha aqui, que nós temos mais aí de sobre o bloco coronavírus, coronavac, etc.
Secretário Estadual de Educação, Rocieli Soares, defendeu hoje o retorno das aulas presenciais durante a pandemia. E segundo ele, Reinaldo, a reabertura das escolas não deve estar condicionada à vacinação dos profissionais da área, não. Aspas para ele. Eu, obviamente, defendo sim que a gente tenha vacina para os professores, agora não defendo atrelar a volta às aulas somente às vacinas, porque se a gente fosse fazer isso, deveríamos fechar o supermercado, fechar a farmácia, fechar todos os ambientes que já estão abertos. Então tem que ter cuidado, tem que ter protocolo e assim que tivermos condição, vacinar os professores, eles estão no grupo prioritário.
Eu insisto, eu acho que tem que ouvir os cientistas. Né? Não acho tão tranquilo, até porque os especialistas são bastante reticentes a respeito. E eu acho que eles precisam ser ouvidos. Que tem uma pesquisa da Datafolha a respeito? Quanto tempo ainda tem?
Temos um minuto.
Vamos lá.
Ela mostra que 2 em cada 3 brasileiros são a favor do fechamento de escolas para tentar frear o avanço do coronavírus. 66% dos entrevistados, Reinaldo, se manifestaram dessa maneira, 32% são contra o fechamento, 1% é indiferente e 1% não respondeu.
E a gente viu que escolas que abriram, inclusive privadas, o caos um pouco se instalou. Eu sei que há uma pressão que o governo de São Paulo está sofrendo, agora é preciso pensar bem. ou a gente acredita na ciência ou não acredita, não dá para acreditar pela metade. Rapidamente, a chegada de vacina.
2 milhões de doses chegaram hoje da Coronavac. O carregamento chegou hoje cedo da China no aeroporto internacional de Guarulhos. É a terceira remessa do laboratório chinês Sinovac e a segunda com doses já prontas.
Tomara que isso venha logo, né? É isso aí, vale bem.
Vamos falar de plano de saúde. A sua relação com seu plano de saúde é só financeira? Fazer o quê? Bom, agora você tem o que fazer. Chegou o Quia Saúde, o plano que vai mudar a sua relação com a saúde. Com médico de família da Clínica Einstein. Planos individuais e mais acessíveis para você e sua família. Sem dor de cabeça para marcar consultas e exames. Sem letras miúdas e sustos na hora de pagar. E acesso 24 horas a uma equipe médica. Por enquanto só está disponível para você que é de São Paulo e região metropolitana. Acesse, conheça, mude. Quia Saúde. Agora sua saúde tem um plano.
As definições de futuro foram atualizadas. Não é mais ter escritório no último andar. É ter escritório em qualquer lugar. Não é ir ao melhor restaurante. É o melhor restaurante ir até você. E não é só ter dinheiro, né? É ter o Bradesco Prime, que muda todos os dias para estar sempre atualizado. Assessoria de investimentos presencial ou por videochamada. Conta Ágora Investimentos integrada com a conta corrente. E o cartão de crédito com pontuação diferenciada. O Prime conecta você ao melhor do futuro.
Seu caminho.
Marginal do Rio Tietê continua péssima no sentido da Ayrton, trânsito parado já na aproximação da ponte Júlio de Mesquita Neto, ainda vai ruim até lá embaixo a ponte Aricanduva. Quem segue no sentido da rodovia Castelo Branco, de ponta a ponta o caminho vale a pena. Corredor de Hermano Marquete e Marquês São Vicente também ainda vale a pena nos dois sentidos. Agora você precisa se proteger mais na hora de viajar. Viaje com responsabilidade. Redescubra o Brasil. Ministério do Turismo, Governo Federal.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
E vamos seguir no terreno das indignidades. O Bolsonaro atribuiu ao Rodrigo Maia algumas coisas aí. Vamos falar. O que nós temos? Vai.
Vamos lá então, Reinaldo. O presidente Jair Bolsonaro culpou o presidente da Câmara pelo insucesso no pagamento do 13º para os beneficiários do Bolsa Família. Essa parcela extra foi uma promessa de campanha de Bolsonaro que acabou não se concretizando. Ontem na live, Bolsonaro disse que isso só não aconteceu por culpa de Rodrigo Maia.
Você pode ver, você está reclamando do 13º do Bolsa Família que não teve, né? Sabia que não teve esse ano? Foi promessa minha? Foi. Foi pago ano passado? Foi. Mas o presidente da Câmara deixou caducar a MP. Vai cobrar de mim? Cobra do presidente da Câmara.
Acontece que isso é mentira. Eu sei, meninos, eu mudei aí, é que eu quis grudar os discursos do Bolsonaro. Acontece que isso é mentira. Sabe quem falou que é mentira? Além do Rodrigo Maia? O Guedes, mas vamos à resposta que o Maia deu, 15.
Rodrigo Maia reagiu depois dessa falsa acusação do presidente. O deputado pautou para hoje a medida provisória que prorrogou o auxílio emergencial até dezembro, incluindo nela exatamente o pagamento do 13º do Bolsa Família nesse ano.
E aí veio o Guedes. E o Guedes disse o quê sobre o 13º? Vamos lá.
Sou obrigado, contra minha vontade, a recomendar que não pode ser dado o 13º do Bolsa Família. É lamentável, mas precisa escolher entre um crime de responsabilidade e a lei.
Olha a delinquência. O presidente atribuiu ao presidente da Câmara, o presidente da República atribuiu ao presidente da Câmara o não pagamento do 13º do Bolsa Família. É mentira. O presidente põe em votação, então, o presidente da Câmara. Aí vai o Guedes e fala, não, pelo amor de Deus, não aprova. Sendo ministro da Economia daquele que acusou o presidente da Câmara. Não é um governo, é um hospício. Em que há alguém fanático pela mentira. O problema do Bolsonaro é que a sua relação com a mentira está virando uma questão patológica já. De fanatismo. Então agora vamos voltar e grudar com a questão da vacina.
Sim.
Ele vai e faz um discurso anti-vacina. Uhum. Não vou tomar. E se a pessoa virar jacaré? E se ficar falar com voz fina? Bom, presidente, não é preciso tomar vacina para ter a moral de um réptil. Mas o seu ministro da Economia, afinado aí neste particular com o resto do mundo, falou a coisa certa sobre a vacina. Falou que o Itaú está falando, que o Santander está falando, que os bancos do mundo estão falando, o que as grandes empresas estão falando. Para que a economia retome, há uma pré-condição.
Sim. Ministro da Economia defendeu hoje a vacinação em massa, segundo Paulo Guedes. A retomada sustentada da economia depende disso, aspas para o ministro. A vacinação em massa é o capítulo mais importante na luta contra a Covid. A recuperação da economia só será possível na medida em que nós tenhamos esse retorno seguro ao trabalho, e esse retorno seguro ao trabalho exige a vacinação em massa da população brasileira.
E o Guedes, assim, olha, aí disse a coisa certa, e também, claro, aí num outro momento disse, falei para mudar o Brasil, né? Falei em 15 semanas vamos mudar o Brasil, não mudou nada, teve a pandemia, agora mais coisa, vamos anunciar em 90 dias as privatizações. Aí descubro que tem um acordo político para inviabilizar, é assim, culpando os outros, né, Paulo Guedes? É, que coisa, né? É, a culpa não é do presidente, a culpa não é sua. A culpa é, sabe-se lá de quem. E o início da vacinação, governo federal, AstraZeneca, rapidinho, vai, vamos fechar lá.
Isso, o presidente global da AstraZeneca, Pascal Sorriot, disse que a empresa está trabalhando com a Anvisa para obter a aprovação da vacina no Brasil, que deve ocorrer ao longo de janeiro. Assim, segundo Sorriot, vacinação pode começar em fevereiro aqui no país.
Isso. E o que é que tem aí, tomara? E o que é que tem aí sobre o teste, para entrar sobre testes?
Uma nova portaria publicada pelo governo federal exige que brasileiros ou estrangeiros que quiserem entrar aqui no país de avião apresentem um teste PCR com resultado negativo para a Covid ao embarcar.
Que é o contrário, a rigor, de tudo que o Bolsonaro diz. Gente, é o hospício das pessoas supostamente sãs, que é o pior que tem, né? E sim, tem gente que dá exemplo. Vamos lá, o Pence.
Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos, 61 anos, recebeu hoje a primeira dose da vacina da Pfizer contra a Covid. A aplicação da vacina foi transmitida em tempo real, para dar exemplo para todo mundo.
Tá aí, o cara perdeu a eleição, não sei o que e tal, mas ele tem uma responsabilidade institucional. E o Dória está pensando em vacinar os ex-presidentes.
Isso, fez os convites a Fernando Henrique Cardoso, José Sarney e Michel Temer. Todos eles devem aceitar, segundo o governador.
Olha, e eu espero que aceite, porque isso não tem nada a ver com política mais. Né? Isso não tem nada a ver com política. Isso agora tem a ver com o país. Ah, o Dória vai ser, não vai sair ganhando nada. Está muito longe isso. Né? Vai sair ganhando porque, assim, vai ganhar, moralmente ganha, afinal de contas investiu na vacina. Contra um negacionista que já beira a psicopatia. Isso precisa ter fim. Né? Vamos para o capítulo da disputa pela presidência da Câmara, que hoje teve um desdobramento importante. Se puderem resumir, por favor, vamos lá.
PT, PCdoB e o PSB e o PDT informaram hoje que decidiram aderir ao bloco do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na disputa pelo comando da casa. Com o anúncio desta sexta, o bloco será composto agora por 11 legendas. Vamos lá. PT, PSL, MDB, PSB, PSDB, DEM, PDT, Cidadania, PV, PCdoB e Rede.
Isso. E aí é o seguinte, com esse, como Maia já tinha 159 deputados no bloco dele original, ele ganhou 132 e ele fica com 291. Se todo mundo fosse fiel,
ganhava.
Ele, quer dizer, ele não, o nome que ele indicasse. Uhum. Mas nós já sabemos que vai haver defecções. Uhum. O Arthur Lira tem o apoio de PL, PP, PSD, Republicano, Solidariedade, PTB, PROS, PSC, Avante e Patriota. e isso lhe dá um total de, eu anotei aqui, 204 deputados.
Isso.
Né? Então, assim, se todo mundo votar como prometido, mas não será assim. O voto é secreto e tem traição aí no meio. Tanto não é assim que, por exemplo, o Rodrigo Maia gostaria de ter um candidato, um deputado PP, o PP que está no outro bloco, que é do partido do Arthur Lira. Uhum. O PSB, pelo menos metade, já diz que deve votar no Lira, embora esteja no bloco que vai apoiar o candidato do Maia. Então, o resultado é incerto. E Maia e Alcolumbre, a coisa azedou, meninos.
Vamos Sim, lá. Segundo informa o jornal Folha de São Paulo, os dois não se falam desde o último dia 6, quando o Supremo barrou a reeleição de ambos. Alcolumbre tem se aproximado do presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias.
Alcolumbre está falando uma besteira, ele está dizendo que, e é besteira mesmo, ele está dizendo que só não passou a emenda da reeleição porque, na verdade, a rejeição era a reeleição do Maia, porque o Maia poderia concorrer a um quarto mandato. Não, não é verdade, senhor. Não é verdade. Foi a tese que foi rejeitada. Né? O voto do Nunes Marques, que acabou dizendo sim à sua reeleição e não a do Maia, era só o voto do Nunes Marques. Aliás, exótico. Quer se aproximar do Bolsonaro? Se aproxima. Agora, sem... Olha aqui. Água morra abaixo, fogo morra acima. E parlamentar, quando quer se ajoelhar para o presidente da República ou para o poderoso, aí ninguém segura, meu filho. Genuflexão é genuflexão. Está com vontade de fazer, faz. Né? Aliás, nesse fim de semana, segundo turno, Macapá, uhum. Né? Lembrando, segundo pesquisa, o irmão do Alcolumbre está atrás. Dr. Furlan com 49, o Josiel, né? Alcolumbre com 42. Brancos, nulos, 8. Não sabe responder um. Só que a margem de erro é de 4 pontos. Portanto, disputa indefinida. O Alcolumbre teria que ganhar a eleição pelo menos em Macapá, né? Vamos ver. Vamos comercial.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Eu adoro ganhar presente. E você também? Então vai pro Natal do Açaí. O presente é em dobro. Primeiro, porque você já economiza de verdade. Segundo, porque a partir de R$100 em compras, você concorre a kits especiais com produtos para sua ceia. Para participar, informe o CPF ou o CNPJ na hora da compra e o resultado sai na hora, gente, direto no caixa. Participe até 24 de dezembro. Consulte o regulamento completo em açaí.com.br. Natal Açaí. Presente com você.
Muitos negócios já reabriram, outros nunca fecharam, mas todos precisam funcionar cada vez melhor. Sua empresa merece ter as ferramentas certas para estar atualizada em um momento tão importante. Conte com a Claro. Assine o plano Claro Empresas com 240 MB, Wi-Fi Plus e Claro Netfone por apenas R$ 130,00 por mês, com suporte técnico de até 4 horas no local. Ligue agora 0800 720 1234. Claro, sua empresa merece o novo.
Pavê e pudim, chipom, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite tá lá também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se chipom no sabor lá em casa tem.
A Band News FM transmite a Voz do Brasil por imposição da lei a partir das 8h30 da noite. Nesse período, você acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádios. Agora, 30 segundos para 7 horas da noite, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. O É da Coisa, a gente segue até as 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Você que é feita de azul, me deixa morar nesse azul, me deixa encontrar minha paz, você que é bonita demais. Solta, Vólio Beni! ser com você, Chano.
Era só pra você.
Tom e Luiz de Oliveira, 1965.
Havia de ser com você, havia de ser pra você. Se não era mais uma dor, se não, não seria o amor, aquele em que a gente crê. O amor que chegou para dar o que ninguém deu pra você.
Essa música foi tirada a essa gravação, Caim Visita Tom.
Você que é feita de azul, me deixa morar neste azul, me deixa encontrar minha paz. Você que é bonita demais, se ao menos pudesse saber que eu sempre fui só de você, você sempre foi só de mim, que eu sempre fui só de você.
Maravilha isso, olha, faz o seguinte, põe beleza, põe arte na sua vida, não deixe que essa gente que está por aí destrua a sua sensibilidade, destrua os seus carinhos, destrua os seus afetos, destrua a sua inteligência, cultive a vida espiritual a despeito desta miséria moral que nos cerca e desses homicidas potenciais e às vezes reais que andam por aí. É por isso que a gente está falando de beleza e arte também. Cientistas fazem um apelo no país da anticiência, vai.
Cientistas do chamado Observatório Covid-19-BR divulgaram um comunicado fazendo esse apelo. Esse grupo defendeu, Reinaldo, medidas de restrições mais duras para interromper a tendência de crescimento da pandemia no país. Segundo eles, a diretriz básica, seria o fechamento do comércio e serviços não essenciais. Na sequência, outra medida listada é o toque de recolher noturno. Eu vou ler aqui um trechinho desse documento dos cientistas. A catástrofe que se anuncia não vai se reverter de forma natural. A lógica de multiplicação de casos é simples e incomplacente. Novos casos geram outros novos casos.
Olha, é bonito, gostoso ouvir isso, ler isso, saber disso? Não. Agora nós estamos com o número de mortos quando a epidemia estava no topo e com uma contaminação superior à média. Ontem foi o segundo maior número de contaminados do dia. Se tiver número de hoje, pode dar agora. Não tem ainda não, né? Não. Tá, a hora que tiver a gente dá. E tem linhagens do corona no Brasil, tem. Vamos lá.
Pesquisadores do Instituto Adolfo Lutz, ligado à Secretaria de Saúde de São Paulo, já identificaram 19 pequenas mutações do coronavírus aqui no Brasil. Essas alterações são conhecidas tecnicamente como linhagens. E essas linhagens diferentes do vírus podem fazer com que uma pessoa fique doente mais de uma vez com coronavírus. Mas o mais importante disso é aquilo que você explicou aqui ontem, Reinaldo. Até onde se sabe, as vacinas vão proteger contra todas essas linhagens diferentes.
Vocês entenderam a burrice do presidente, inclusive, no palanque? Ah, eu já tive, pô! Não vou, não sei o quê! Não, pode ter de novo, transmitir de novo, porque existem as linhagens. Hã? 19 mutações já.
Reinaldo.
E a vacina protege, até que não venha um outro parecer técnico, mas é consistente, contra todas elas. Não, mas nós temos o sábio, né? Que tem medo de virar réptil se tomar vacina. Eu diria que ele não corre esse risco por razões óbvias.
Hey, rapidamente aqui, você pediu os números, Augusto César me mandou. Últimas 24 horas foram registrados 52.544 novos casos da Covid em relação às mortes. São 823 mortes nas últimas 24 horas.
Pronto, estamos roçando de novo o número do mil ali e com a contaminação lá nas alturas. É isso aí, acabou. É fato, temos que trazer fato aqui.
Vamos falar de plano de saúde. A sua relação com seu plano de saúde é só financeira? Fazer o quê? Bom, agora você tem o que fazer. Chegou o Que é Saúde, o plano que vai mudar a sua relação com a saúde. Com médico de família da Clínica Einstein. Planos individuais e mais acessíveis para você e sua família. Sem dor de cabeça para marcar consultas e exames. Sem letras miúdas e sustos na hora de pagar. E acesso 24 horas a uma equipe médica. Por enquanto só está disponível para você que é de São Paulo e região metropolitana. Acesse, conheça, mude. Que é Saúde. Agora sua saúde tem um plano.
Seu caminho.
Rodovia Raposo Tavares travada no sentido do interior desde a saída ali da região do Butantã até pouco depois de Cotia. Quem vai em direção a São Paulo, problemas entre Cotia e a passagem pela Granja Viana. O Rodoanel também travado pela pista externa desde antes da Raposo até o acesso a Regis. Toque Marine Residencial, parcelamento em até 12 vezes sem juros no cartão e assistência residencial 24 horas. Fale com seu corretor ou acesse toquemarine.com.br.
Você inovou neste ano, no seu jeito de trabalhar, estudar e de se relacionar com as pessoas. Só faltava inovar sua relação com o seu dinheiro. Chegou o BTG+, um banco que aprende com você e facilita a sua vida financeira. O BTG+ é integrado ao seu dia a dia e se conecta com todos os seus momentos. Tudo com a solidez do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o app e faça sua reserva.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. E Que Saúde. Agora sua saúde tem um plano.
Olha, a Mariana Couto trouxe no blog que ela tem no UOL hoje uma coisa tão absurda, tão asquerosa, que eu espero que vá parar imediatamente no Conselho Nacional de Justiça e que providências imediatas e contundentes sejam tomadas. Vamos lá.
Esse caso ocorreu em uma vara da família de São Paulo, numa audiência online para decidir sobre pensão alimentícia, a guarda e a visita aos filhos de um ex-casal. O juiz desrespeitou e ameaçou a mãe e minimizou a Lei Maria da Penha. Antes de a gente soltar aqui o vídeo desse juiz, é importante destacar que a mãe foi vítima de violência doméstica e precisou por duas vezes de medidas protetivas. Agora sim, vamos assistir a um dos vídeos obtidos pelo portal UOL.
Vamos devagar com a dor que o santo é de barro. Se Maria da Penha contra a mãe, eu não tô nem aí. Uma coisa eu aprendi na vida de juiz. Ninguém agride ninguém de graça. E eu não estou falando que essa... Eu estou falando, doutora. Ninguém agride ninguém de graça. Eu não estou falando que esse de graça é porque a outra pessoa fez para provocar. De repente, a pessoa que agrediu entende que a pessoa olhar para ele de um jeito, X é algo agressivo. Eu não sei o que passa na cabeça de cada um. Qualquer coisinha vira Maria da Penha. É muito chato também. Entende? Isso depõe muito contra quem... Eu já tirei guarda de mãe e sem o menor constrangimento que cerceou o acesso de pai. Já tirei e posso fazer de novo. E não tenho nenhum problema quanto a isso.
Olha, é uma das coisas mais asquerosas. Primeiro, atacando a Lei Maria da Penha. Segundo, como é que é? Se alguém, a agressão nunca é de graça, nunca é à toa? Praticamente justificando a agressão. A Corregedoria do Tribunal de Justiça disse que já requisitou as fitas. Mas isso tem que ser decisão fulminante. Ameaçando a mãe que vai pedir proteção. Se ela pedir proteção de novo, ela pode perder a guarda. E ele diz, eu já tirei. A advogada vai intervir. Estou falando. E ele queria forçar o casal a se unir de novo, e aí disse para a mulher, mãe, chamando a mulher de mãe, mãe, se São Pedro se redimiu, talvez o pai possa... Aí a mulher disse, eu tenho medo. Aí sabe o que ele respondeu? Ele pode ser um figo podre, mas foi uma escolha sua, e você não tem mais 12 anos. O que que é? Qual é? Vai lá, volta lá e toma porrada? Não. Não. Aí é inaceitável, é inaceitável. Doutor, eu não tô, eu não sei de medida protetiva, não tô nem aí para medida protetiva e tô com raiva de quem sabe dela. Eu não tô cuidando de medida protetiva. Quem batia não me interessa. É inaceitável, né? E assim vai, e as mulheres, olha aqui, aconteceu, a deputada estadual Isa Pena, do PSOL de São Paulo, registrou um boletim de ocorrência por assédio sexual contra um colega, um deputado da Alesp, o Fernando Cury, do Cidadania. Um vídeo mostra ele se aproximando por trás da deputada e apalpando os seios dela à vista de todo mundo. O Cidadania o suspendeu, ele tem de ser caçado. E aquele que disser uma palavra em defesa desse senhor é um potencial assediador também. Porque isso é o que ele faz com câmeras filmando e ele sabe. Ah, foi sem querer. O senhor não sabe onde fica o seio de uma mulher? E depois vem falar que é um homem de família, que tem filhos, não me diga! Honre-os! Renuncie! E espero que responda criminalmente. Porque isso aí nada tem a ver com o mandato. Isso nada tem a ver com o mandato. Asqueroso, delinquente, coisa de bandido. Ah, o senhor não é bandido? Fez coisa de bandido. De molestador. De potencial estuprador. Ah, o senhor não é nada disso? Agiu como? Com câmeras filmando. O que o senhor faz quando não tem câmera filmando? É uma curiosidade que eu tenho. A responsabilidade está com os deputados. A responsabilidade está com os deputados estaduais. E olha aqui, Dória tem que se pronunciar sobre isso, sim. Presidente da Assembleia tem que se pronunciar sobre isso, sim. Independentemente das afinidades eletivas. Deixou de ser um problema só da Assembleia. E claro, ainda tem vagabundo tentando passar pano. E vagabundo é. Também. Comercial.
As definições de futuro foram atualizadas. Não é mais ter escritório no último andar. É ter escritório em qualquer lugar. Não é ir ao melhor restaurante, é o melhor restaurante ir até você. E não é só ter dinheiro, né? É ter o Bradesco Prime, que muda todos os dias para estar sempre atualizado. Assessoria de investimentos presencial ou por videochamada, conta Ágora Investimentos integrada com a conta corrente e o cartão de crédito com pontuação diferenciada. O Prime conecta você ao melhor do futuro.
Tá pensando em mudar de casa, morar no apartamento dos seus sonhos? Então você precisa conhecer o Barile Patriani, o prédio que São Caetano estava esperando. Localizado no alto da fundação, o Barile estará pertinho de tudo e ao lado da linha turquesa da CPTM Metrô. Moderno e inovador, o Barile Patriani oferece o que há de melhor em qualidade e conforto. Construtora Patriani, uma nova história na construção civil.
No Bourbon Atibaia Resort, você curte em família e ainda paga em até 10 vezes. Venha se divertir com a Turma da Mônica, bem pertinho de São Paulo, com gastronomia de primeira e respirando o segundo melhor clima do planeta. Quadras, boliche, piscinas cobertas e aquecidas, tudo em meio a uma reserva de mata nativa e toda a segurança dos protocolos da OMS. Bourbon Atibaia Resort, o resort da sua família. Acesse bourbon.com.br.
Seu caminho.
Rodovia Regis Bittencourt com problemas no sentido do interior. Trânsito pesado da saída do Largo do Taboão até a aproximação com o Rodoanel. Depois vira congestionamento na passagem por Embu. No sentido de São Paulo, o trânsito congestionado desde antes de Itapecerica até a passagem pelo Rodoanel. Toque Marine Residencial, parcelamento em até 12 vezes sem juros no cartão e assistência residencial 24 horas. Fale com seu corretor ou acesse toquemarine.com.br.
Muito bem, meninos. É uma novidade sobre a Lava Jato que requer uma memória rápida. Vamos lá.
A Lava Jato do Rio denunciou os advogados Antônio Augusto Lopes Figueiredo Basto, Luiz Gustavo Flores e também o empresário Henrico Vieira Machado por exploração de prestígio qualificada, tráfico de influência qualificado e associação criminosa. Segundo a denúncia, eles venderam por quase 7 anos a organização criminosa liderada pelo doleiro Dario Messer um falso esquema de proteção. Entre 2006 e 2013, Messer teria pagado a eles $3.900.000, $50.000 por mês, por 78 meses.
Sabe o que não está explicado em nenhum lugar? E acho que precisa estar. É que esse, lembram-se quando Dario Messer disse, tanto numa conversa gravada pela PF, como em delação premiada, que ele pagava um procurador da República para protegê-lo,
sim,
o Januário Paludo, o amigo do Dallagnol, procurador regional, membro da Lava Jato. Lembra-se disso?
Sim.
O Dario Messer falou isso em delação premiada e o Dario Messer falou isso num telefonema grampeado. Que eu saiba, o Paludo não foi investigado. A investigação foi descartada. E agora se está acusando esses advogados de ter feito essa montagem para explorar prestígio. Pode ser que se investigue tudo. Agora, que coisa não o Dario Messer, sendo quem era, e olha que esse cara está solto, está livre, leve e solto, sendo quem era, esse Dario Messer era enrolado por esses caras? Era trapaceado dessa maneira? Dario Messer estava sendo, tinha bandido roubando bandido, é isso? E ele era o bandido roubado? Lembrando que o Paludo, num dos processos contra o Dario Messer, ele serviu de testemunha a favor do Dario Messer. O que é uma coisa absolutamente inusitada. Estou trazendo os fatos. Conectem as coisas aí. É isso aí.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Tempo para nós, Vale Bene.
Um e-mail.
Adorei que a gente esteja junto o ano que vem e que a gente possa viver sempre um amor em paz. Beijo, até o ano que vem, dia 26 de janeiro. Tchau.
Que devia amar e chorei ao sentir que iria sofrer e me desesperar. Foi então que da minha infinita tristeza aconteceu você. Encontrei em você a razão de viver e de amar em paz e não sofrer mais.
Ouviu? O É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. E Q Saúde. Agora sua saúde tem um plano.